na fabricação de radiofármacos. Outros temas também estão no radar do plenário nos próximos dias. O repórter Cid Queiroz explica o que pode ser votado.
Esta semana, a Câmara deve concluir a votação da proposta que quebra o monopólio estatal na fabricação de radiofármacos, importantes para o diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares e câncer. No Brasil, esses produtos são fabricados apenas pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. A Câmara pode avaliar também o projeto que altera a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para autorizar o compartilhamento dos dados brutos do censo escolar. O INEP alega ter deixado de disponibilizar os chamados microdados do censo escolar e do Enem com medo de ferir a Lei de Proteção de Dados. Segundo o autor da proposta, deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, a proposta isenta o INEP das sanções previstas na lei para permitir o compartilhamento de dados que são usados pelos estados na formulação de políticas públicas.
Neste momento, sem os microdados do censo escolar, sem os microdados do Enem, as secretarias estaduais, secretarias municipais de educação não conseguem ter acesso, por exemplo, a nota de cada escola nos testes de avaliação escolar. Como que a gente pode gerenciar uma rede de ensino sem ter acesso aos dados?
Outra matéria pronta para a pauta é a proposta que regulamenta a criação e o funcionamento das associações de municípios. Muitas dessas associações já funcionam integrando interesses de várias cidades em áreas como educação e desenvolvimento econômico. A proposta permite a essas entidades contratar funcionários e fazer licitações. E os deputados devem apreciar ainda a proposta que permite responsabilizar civilmente a pessoa que provocar acidente com dolo ou culpa e que esteja sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Val Monteiro. Boa noite.
Uma ótima noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU lançou a 8ª edição da publicação Conhecendo o Tribunal, que objetiva aproximar a sociedade do Tribunal de Contas da União. De uma forma didática, a publicação conta a história do TCU, suas atribuições, competências e estrutura atual. Quem acessar o documento saberá, por exemplo, como a Corte de Contas é composta e como é feita a escolha de seus ministros. Também é possível encontrar informações sobre o relacionamento do TCU com outras instituições e entender a importância de suas ações de cooperação internacional. As iniciativas voltadas para inovação e cultura também estão
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200, Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 4 de abril de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Salmo 50, versículo 23.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. Primeiro vereador, Daniel Walter Friso. Segundo, Sadi Kogo. Terceiro, Márcio José Munareto. Quarto, Roger Carlos Vencato. Quinta, Franciele Vieira Godóis. Sexto, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. Sétimo, Rodrigo Pivoto. Oitavo, José Juscelino Franco. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 24, de 17 de março de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de uma psicopedagoga com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Leitura e discussão do projeto de lei número 27, de 23 de março de 2022. Altera dispositivos da lei número 811, de 16 de dezembro de 2003, que estabelece o Código Tributário do município de Nova Esperança do Sul, consolida a legislação tributária e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 29, de 24 de março de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um psicólogo com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Leitura e discussão do projeto de lei número 30, de 30 de março de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um técnico em agropecuária para atuar junto à Secretaria de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente. Leitura e discussão do projeto de lei número 31, de 30 de março de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 1940, de 8 de fevereiro de 2022, e o artigo 1º da Lei Municipal nº 1945, de 16 de fevereiro de 2022. Leitura e discussão do projeto de Lei nº 32, de 30 de março de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 1867, de 15 de junho de 2021. Leitura e discussão do projeto de lei número 33, de 30 de março de 2022. Institui o concurso Escolha das Soberanas, Rainha e Princesas do município de Nova Esperança do Sul para o triênio 2022-2024 e da outras providências. Quarto, ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da Comissão Especial e do Projeto de Lei Complementar número 13 de 2022. Declara a extinção dos cargos de Assessor de Assistência Social, CC1, e Assessor Cultural, CC1, e cria os cargos de Assessor de Imprensa e Comunicações, CC1, e Assessor de Departamento Pedagógico, CC1, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito da Administração Pública Municipal e da outras providências. Quinto, tempo de liderança. Primeiro, líder do PDT. Segundo, líder dos progressistas. Terceiro, líder do PL. Magno Giliardi Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda permanece como está e quem discorda que se manifesta. Aprovada por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 15 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Enio de Ponte. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Giliardi Gaberti, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 31 de março de 2022.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Daniel Walter Friso. Não vai fazer uso. Segundo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, as secretárias aqui, as gurias, o jurídico e o Lívio, que nós prestigiamos na reunião aí, e o pessoal da casa, meu boa noite. Senhor presidente, eu vim aqui, pedido da secretária, fazer um esclarecimento àqueles moradores ali em cima na saída, quem sai para a estância dos coqueiros ali. Ali onde foi feito um trabalho com... uma vez que alagava aí, foi feito um encanamento aí, e agora com essa chuva, alagou um pouco na parte de baixo, não na casa que alagava. Aí a secretária me passou que, no momento que enxugar um pouco, vão fazer outra boca de lobo do outro lado, e levantar um pouco aonde alaga na rua ali. Tem uma rua, tem duas ruas ali. Uma para de cima, que é uma José Caetano Gás, né? E devido à água que vem da lavoura de cima aqui, que cai na estrada, vem e que alagou ali. Não alagou muito, mas deu problema ali e ela me passou que, no que enxugar um pouco, eles vão ali para amenizar o problema ali, porque alagou bastantinho na parte da estrada ali. Então, naqueles lugares baixos, eles vão cascalhar ali. E as patrolas, no momento que enxugar um pouco, vai voltar a trabalhar, aqueles, até com essa chuva que veio, até não estragou as estradas, algum trechinho só. E a roçadeira continua quebrada, Chita, ainda. Acho que não arrumo mais, Chita. No momento era isso e devolvo a palavra.
Terceiro vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos escuta em casa, o Olívio que está aqui, meu boa noite. Como a roçadeira está estragada, vereador Neto, vamos meter foice então aí na barragem da Corsã, em meio-dia, fala que o serviço fica melhor que a roçadeira articulada. Ontem eu estive visitando o Capão Grande lá e estava conversando com a comunidade lá, a questão do poço artesiano do Antão Perufo. Lá no Cléder Basto, filho do seu Flor, estão sem água desde quinta lá. Então, o problema não foi resolvido lá ainda. E ele estava me falando que a reunião que foi feita, não foi ninguém da prefeitura lá, só foi o pessoal da comunidade, para fora da questão do poço, não foi ninguém aqui da prefeitura. Então, está o problema lá sem ser resolvido, que se desse para resolver esse problema para eles lá, desde quinta sem água, é brabo com criança, né? Então, com problema lá. Também, sexta, eu saí daqui da Câmara e era meio-dia e pouco, passei aqui no Colégio São José. A questão da faixa que eu pedi ano passado. Até o vereador Dusk que tinha um projeto, que iam fazer um projeto que não iam fazer, mas acho que é de muita importância de fazer uma faixa aqui na esquina. Aqui, porque as crianças saem correndo, criança e criança não sabe que o trânsito é perigoso. Se desse para fazer aí uma faixa elevada, uma faixa de segurança. Também estava vendo aqui estou com surpresa do projeto 30, que é a contratação de um técnico do pecuário. Voltou para essa casa, foi rejeitado no passado. Eu não sei a importância desse projeto, porque eu, quando era secretário, me rejeitaram aqui. E agora, de novo, insistência. Eu não sei se é para a inspetoria, não diz nada que é para a inspetoria. Porque a inspetoria está faltando um lá, o Joey saiu. E aí no projeto não fala nada da inspetoria. Então, eu não sei a importância de tanto esse projeto, hein? Se é promessa de emprego, o que que é. Também, eu pedi informação aqui nessa casa. Ano passado eu pedi questão do CC. quantos tinha aqui, não me responderam até hoje. A questão do terreno também, eu pedi, acho que semana passada, também não informaram. E na outra semana também pedi a questão das denúncias, né, para ver o que, que foi aberto, sindicância, para nós dar uma resposta para a comunidade. Se desse para me informar isso, né? Eu acho que é isso, senhor presidente. Eu vou falar para a mesa.
Quarto vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, ao nosso amigo Olívio, né, aos ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Queria aqui passar um recado do CRAS, do secretário Paulo Roberto Machado Maier, né, que vem através desse momento a agradecer a administração e todos aqueles envolvidos no jantar beneficente de sexta-feira em prol do amigo Márcio da Silva, né? Esse jantar beneficente, onde foi feito esse jantar para conseguir, né, as quatro baterias desse motociclo deles, né, que faltava as baterias, e foi arrecadado um valor de R$ 1.850. Ainda está faltando um pouco, né? Acho que o valor é R$ 2.000, se não me falha a memória, R$ 2.150, R$ 250 por aí. Então, agradecer todos envolvidos, todos aqueles que compareceram lá, né, para ajudar nesse problema do Márcio, que ele precisa dessa motorização para se deslocar, né, devido aos problemas, às sequelas que ficou do Covid. Então, agradecemos, né, o trabalho do secretário Paulo Roberto, que se empenhou em todo esse movimento, em todo esse jantar, em todo esse jantar beneficente, que veio trazer esses R$ 1.850, né, para a compra dessas baterias, e todos que lá participaram, e toda a equipe que esteve lá também junto, né, ajudando. Também o Paulo me pede aqui, o Paulo do CRAS, para a campanha do agasalho, que o final é 30/4. Né? Quem tiver interessado em fazer as inscrições para receber esses agasalhos é até dia 30/4. Então, os interessados aí façam a inscrição lá no CRAS com o Paulo. Amanhã também o secretário do CRAS vai divulgar a lista, né, dos que faltam pegar o cartão do programa Devolve ICMS. São quatro parcelas de R$ 100. Alguns já receberam até duas parcelas, outros não receberam, né, no Banrisul. E essa lista vai estar no Face do CRAS, né? Então, quem tiver dúvidas, procure lá o assistência social lá no CRAS e o secretário lá para resolver, então, essa situação, né, para receber esse valor do Devolve ICMS. Também tem o Alcione, né, me pediu aqui para divulgar também que no dia 10 de abril tem o primeiro gaitaço na capital da Bota. Artistas da terra, né, interessados, têm que se inscrever na Secretaria de Cultura da Alcione, né? Então, essa semana, quanto antes, né, quem tiver interessado em participar deste primeiro gaitaço na capital da Bota, então inscrever-se com a Alcione lá na Secretaria da Agricultura. Referente ao vereador Márcio falou na água lá do Capão Grande, eu também tive, recebi um telefonema lá do seu Machado, né, que estava sem água na sexta de tardezinho, né, e consegui entrar em contato depois com ele. Está, né, faltando água, mas eu acho que não é por falta de água, né? Eu acho que deve estar acontecendo, sei lá, algum problema Não sei se o vereador tem conhecimento de, né? Então, falei com o Elton também, né, para resolver essa situação.
Só uma parte, vereador. O que o filho do seu Flor me falou lá, que não vai água até a casa dele também. Dele, do seu Flor Basto. Que não vai, desde quinta não tinha água. De repente é cano estourado para cima, alguma coisa. Sim.
Então, né, devido então a essas reclamações que temos aqui, então já vamos amanhã tentar entrar em contato com a Secretaria da Agricultura, com o prefeito, né, para agilizar essa situação, né? Que ficar sem água é difícil, né? Não dá para ficar sem água. Está chovendo, né? Está chovendo bastante e ficando sem água não dá, né? Então vamos pedir para o secretário da Agricultura a agilização desse problema também. Vou falar aqui um pouquinho do técnico agrícola desse projeto que entra agora, né? Já veio outra vez, não foi aprovado, né? Então, o que o projeto quer? Quer um técnico agrícola para ajudar lá na Secretaria da Agricultura, né, no sentido de buscar agilizar muitas demandas que existem. Ajudar junto à Secretaria da Agricultura, junto à Emater, né, e também para fazer uma coisa que está acontecendo, que é um desvio de função da pessoa que está lá. Né, exercendo, do funcionário que está lá, público que está lá, exercendo essa função. Então, está num desvio de função. Então, nós queremos corrigir esse desvio de função. Esse é o sentido, né, da contratação, né, pelo concurso, né, a 180 dias podendo ser renovado. Né, então, é essa a intenção. Não deixar esse desvio de função, né? Processo seletivo, isso. Do concurso, do processo seletivo. Era isso, obrigado, errou a palavra à mesa.
Quinta vereadora, Franciele Vieira Godóis.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes da 87, a Olívia aqui, que se faz presente. Hoje, então, já está para começar, acho que já é a minha penúltima sessão. Então, os projetos que eu tinha botado aqui em pauta, vou deixar para quando eu voltar da licença maternidade. Pedi também para, lá na entrada do Curuçu, quando a gente vem de Santiago, a gente tinha aquela árvore que fazia referência, né, que a gente se cuidava para não... A gente já conhece a estrada e as pessoas, às vezes, é fora e não conhece. Se tivesse a gente como pensar em fazer algum... botar uma placa, alguma coisa para identificar, para não ter perigo da pessoa sair fora do asfalto, né? Porque ali é meio estreita também e, às vezes, é noite no escuro. Para evitar algum acidente. Sobre os postos artesianos, também queria ver se já estão em andamento, em perfuração, ou se está em licitação, né? Deve estar, para ver como é que está a andagem, já que o Chita começou o assunto, porque iam perfurar um lá no Capão Grande e depois ali na linha 5, que o Roger disse que estavam fazendo. É. Já chegou a ficha da licitação, tá. Também a semana passada que o Roger falou sobre o médico, né? É uma situação preocupante, a gente fica, porque já se faz quantos meses que o médico da Vila Nova, né, temos SEM, tem o SEGATO, mas não é definitivo, e agora, com mais esse problema do médico dali do Central IPRA, fica complicado, né, já não sei, uns 4, 5 meses e até agora nada, então já saber que vamos perder o outro é meio complicado, né. Tem que se agilizar, fazer uma união o mais rápido possível para conseguir, porque senão vai ficar difícil. Os dois SF sem médico, né? E a mãe depois começa a trancar recurso e fica cada vez mais complicado para nós, para a comunidade, né? Também sobre a empresa de calçamento que antes tinha, que no começo tinha que arrumava os calçamentos, né? Até então, amanhã eu vou dar uma ligada para o gerente da Corsã, porque como foi mandado o ofício e, por enquanto, nada de resolver essas questões, vou dar uma ligadinha para ele resolver esses problemas que é da Corsã. E se a prefeitura pudesse também arrumar, porque o pessoal se queixa muito que, tá, que a rua está muito assim, muito esburacada, principalmente aquela Plácida do De Castro ali. A gente sabe que é difícil, mas se a gente conseguisse arrumar o calçamento para emparelhar, tirar os pedaços e ir arrumando e para deixar pelo menos um pouco melhor, porque ali está um desnível. Também, mais uma vez, agradecer então o deputado Pedro Westphalen, né, que o vereador Rodrigo tinha falado semana passada da emenda que ele destinou para o município, de 114.600. E também quero desejar uma boa sorte, então, às meninas que estão concorrendo à soberana do município, né? Que todas elas têm capacidade, todas bonitas, e temos ali para concorrer, né? Temos que dar um incentivo para cada vez mais ter candidatas. Então, desejar boa sorte para elas. No momento era isso e devolvo a palavra à mesa.
Sexto vereador, Getúlio Cristiano de Basto Brasil.
Alô, alô. Oi. Eu peguei. Oi. Muito boa noite, senhor presidente, colegas, pessoal que trabalha aqui na casa, pessoal que nos acompanha nas redes sociais ou na rádio 87.9. Nosso boa noite também ao Olívio, que nos acompanha aqui. Mais uma vez, fazendo presente na casa. Eu gostaria de começar a minha fala aqui fazendo alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecer ao pessoal do CRAS, que organizou, elaborou a janta em benefício ao Márcio da Silva, e agradecer ao pessoal que compareceu, que esteve lá presente, deu uma força para que conseguisse arrecadar fundos para comprar o equipamento necessário para a cadeira dele. E agradecer também, principalmente, o pessoal que fez algum tipo de doação nesse evento aí. Gostaria de agradecer também ao pessoal que colaborou, que doou, que participou, que trabalhou, que se envolveu e que foi prestigiar o bingo beneficente do Grupo Unidos do Lar, lá do Capão Grande. Foi um evento bonito, movimentado, alguns colegas estavam presentes. Agradecer a presença deles também. E com certeza vai render bons frutos para o conserto, para as coisas necessárias que vão fazer lá no colégio. Lá. Então gostaríamos de agradecer o pessoal da comunidade, que mais uma vez se empenhou, todo mundo junto, trabalhou unido, com bastante força e agilidade para fazer um evento bom. Gostaria de passar para vocês sobre a viagem que eu fiz na quarta-feira com o prefeito e o Alisson. O nosso primeiro lugar que a gente passou foi na FAMURS, na Federação, né, das Associações dos Municípios. Era uma pauta mais voltada ao prefeito mesmo, onde ele foi assinar um convênio, né, um programa de interação tributária dos municípios com a fazenda do estado. E depois disso a gente foi para Esteio receber a máquina que foi destinada, né, para o município através do deputado Afonso Mota na emenda de bancada, uma escavadeira hidráulica. Foi um evento onde tinham vários deputados, onde o governador estava presente e a secretária do estado, a secretária de Agricultura do Estado, explanou, deixou bem à vontade os deputados e colocou, cada um deles explicando por que destinou uma máquina para cada município. Então fica o nosso agradecimento ao deputado Afonso Motta por essa emenda de bancada, encaminhada para a Nova Esperança do Sul, dessa escavadeira hidráulica. O Afonso Motta, aproveitando aqui para falar, ele em 2016 destinou 250 mil de pavimentação para a Nova Esperança do Sul, lá para o Jardim das Hortênsias. 2019, 120 mil com caminhão Iveco. 2020, 120 mil de implementos agrícolas. 2021, 100 mil no veículo por conselho tutelar. 2022, 637.500 no valor da escavadeira hidráulica. Isso totaliza R$1.227.500. Então, fica o agradecimento ao deputado, o empenho que ele tem pelo município, que eu ainda sempre digo que pela quantia que ele manda, sempre faz pouco voto aqui, mas continua nos ajudando. E dando seguimento da nossa viagem, depois que a gente saiu da Esteio, a gente voltou a Porto Alegre e fomos no departamento de habitação, onde o Alisson e o prefeito nos apresentaram, o pessoal de lá, da casa, e falaram sobre o programa A Casa é Sua, onde o município tem cadastrado 20 casas populares. E eles deixaram claro lá que o projeto do município está ok, está aprovado e agora espera a liberação do Estado naqueles trâmites que a gente sabe que pode acontecer rápido ou pode demorar. Mas o projeto que saiu daqui está ok. A parte do município foi feita, que foi cadastrar e elaborar o projeto dentro dos trâmites. Passamos também na Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Conversamos com o assessor técnico Vitor Kraif sobre o prefeito e o Alisson foram dar uma prensa lá na liberação do pavimento, né, do primeiro pavimento, e vai ser liberada a primeira parcela aí, nos próximos dias, segundo eles. Também passamos na Secretaria de Turismo, onde eu fiz questão de frisar, junto com o Alisson, a necessidade de alguns projetos voltados para o turismo da Nova Esperança do Sul. Um deles, inclusive, é difícil, mas é um projeto grande que o município vai tentar, vai cadastrar e vai encaminhar. Se não der certo, é por falta de recursos ou de oportunidade, mas o município vai fazer de tudo. O Alisson e o engenheiro estão trabalhando em cima de novos projetos aí para enviar o quanto antes, que eles pediram para enviar o quanto antes, bons projetos para o turismo aqui da nossa cidade. Também passamos na Secretaria Estadual de Educação, onde foi mostrado para nós lá a finalização do processo de liberação, né, da área do campo, lá do ginásio, e o Alisson e o prefeito também estão, né, tentando a liberação para poder mexer naquelas ruas que passam lá por trás do ginásio, lá onde tem morador, e precisa de uma liberação, lá, de uma cedência. No nosso segundo dia, foi mais voltado para a Assembleia. Ah, só lembrando que na Secretaria de Desenvolvimento também foi conversado sobre o pavimento A2, que está por chegar, né? E aí o Alisson e o engenheiro também têm muito trabalho para cadastrar mais projetos para o município sobre o pavimento A2, que é pavimentação asfáltica dentro do município. No segundo dia, então, a gente foi mais direcionado à Assembleia Legislativa, visitando o deputado Beto Fantinel, deputado Luiz Marenco, e principalmente o que daí cabia bastante a mim, o deputado Dirceu Franciscon, onde se empenhou com nós, está pedindo, ele vai incomodar bastante o Alisson e o engenheiro para agilizar esses projetos, para ele também poder, ele e a equipe dele também poder encaminhar no que for preciso para nós poder cadastrar, e não só cadastrar, mas também incluir o município e ganhar, conseguir trazer mais coisas para o nosso município. Foi bastante movimentada a viagem, na verdade, são muitas informações quando você vai lá. E E a gente nota que quando a gente vai a Porto Alegre, né, a gente não perde viagem. Sempre tu acaba descobrindo, ou nas secretarias de Estado, ou com os deputados, novos programas que estão abrindo, mudanças nos editais, esse tipo de coisas que são interessantíssimos e importantíssimos para o município. E é o que a gente está fazendo, está tentando correr atrás, seja com atraso de emendas ou de parcerias com deputados, para que possam nos ajudar nos encaminhamentos de projetos. Resumindo, foi esse o nosso, a nossa viagem. Também gostaria de frisar aqui sobre o que o vereador Márcio falou, dos poços artesianos. Eu acho que até fica complicado para a gente, porque a gente vinha aqui falar isso ou aquilo, né? E eu acho que numa situação dessa, o secretário vai ter que pegar lá e dar um pulo lá e ver a fundo, né, com a comunidade. Eu fui com ele um dia, onde a gente foi, levou o geólogo para marcar onde seria o outro poço lá. A gente tomou um susto com os orçamentos que mandaram, um susto muito grande. Mas não dá para deixar simplesmente assim. Realmente tem que resolver o quanto antes. Então a gente vai fazer o pedido para o secretário lá acompanhar aquela situação e ver o que pode ser feito. No demais, era isso. O restante, bom, não tem muito tempo, acho, né? O restante do meu tempo eu posso deixar para a bancada. Muito obrigado.
Sétimo vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da casa, nosso amigo Olívio e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Escutando aqui a fala do vereador Cristiano, e era o que nós estávamos comentando antes da sessão, jamais visto tantos programas abertos pelo governo do estado. Então o município tem que aproveitar esses programas, porque eu acredito que vai durar muito tempo ainda para acontecer o que vem acontecendo no governo Eduardo Leite. No meu ponto de vista, um bom governador a gente teve nesse que ele saiu agora. Não existe governo 100%, ele desagradou alguns funcionários ou outras áreas, mas, num geral, um bom governo, porque os gaúchos estavam precisando. E eu acredito que nós não vamos ver tão cedo tantos programas abertos. Tomara que o próximo governador que ganhar aí, se Deus siga essa linha do Eduardo Leite, que eu acho que foi um bom gestor em algumas áreas. Que nem eu falei, nem todo governo é 100% aceitável. Eu também, hoje estive até conversando com o Dr. Alisson ali, está logo em seguida, ele está nos deixando. A gente fica feliz por ele, porque está subindo na carreira dele, né, que a gente deseja que o profissional sempre consiga êxito, né, já estudam para isso. E peço o apoio dos colegas aqui para a gente fazer uma moção de aplausos ao Dr. Alisson, em forma de agradecimento pelo trabalho que ele teve junto à comunidade. Eu trabalhei com ele ali na secretaria, um cara 100%, não tem uma vírgula para falar dele, um cara atencioso, um cara amigo aí, amigo da comunidade, pegou um conhecimento, é uma pena que ele vá embora, né, como você diz, para a comunidade, já tinha conhecimento, porque é o primeiro passo de um médico da SF é conhecer a comunidade, ele já sabia o nome das pessoas, aonde morava, já estava bem situado, né, então eu acho que nada mais justo que a gente mandar uma lembrança para ele levar lá para a terra dele. Eu queria fazer um comentário até sobre o Nete comentou aqui sobre o alagamento lá no bairro Jardim das Hortências. Aquilo lá é o que eu, às vezes, eu bato aqui na questão do serviço que fica pela metade. Aquilo lá, no meu ponto de vista, quando fizeram, se não foi levado o engenheiro, tinha que ter sido levado e ter projetado que poderia acontecer isso. É uma ladeira, já tinha que ter projetado que futuramente iria acontecer isso aí. Foi serviço que vai ser feito duas vezes. Então, é que nem a questão das tampas de lobo, que vocês, da boca de lobo, que vocês podem ver, lá no Jardim das Hortênsias, ali na esquina da Olga Sagrilo, faz, desde que trocaram, a outra está lá tirada e foi colocada em cima. É o serviço que eu sempre digo, faz uma vez só. Então, tem que voltar lá buscar, agora vão ter que refazer o serviço, de repente. Então, é coisas que tu tem que analisar, é melhor que tu demore um pouquinho para fazer, mas faça bem feito, que não tenha que voltar a dar transtorno lá para os moradores. Também quero convidar toda a comunidade para prestigiar os eventos do aniversário do município, desejar os parabéns à nossa comunidade, à Nova Esperança, pelos seus 34 anos, que é, eu sempre digo, uma cidade bem evoluída, podia ser bem mais, mas é pela idade novinha ainda, é bem avançada, e a gente sempre está aqui para que ela evolua cada vez mais. Também dar os parabéns e convidar a comunidade que queira assistir a sessão solene dia 11 no clube ali, para onde serão homenageados as pessoas da comunidade, como se diz, os por bancado. Vou citar o nome aqui dos homenageados: da bancada do PL, a Vera Gorski Salbego; a bancada do PDT, Nelson Lima, mais conhecido como Nelson da Preta; e da bancada progressista, Evaristo João Ribas. E o título de cidadão Nova Esperancense vai para a senhora Janete de Fátima Souza, casada com o Kleber de Levati. Então, essas pessoas, os três primeiros citados são por bancada, no caso, e o outro a gente entrou num consenso para homenagear a pessoa que faz mais de 15 anos que mora na cidade, não pode ser daqui, e a gente homenageia pelos serviços prestados à comunidade, de uma forma ou outra, a gente achou importante em homenagear essas pessoas. Então, eu quero aqui convidar para que toda a comunidade participe dos eventos do 34º aniversário e da nossa sessão solene também no dia 11. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Oitavo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores. 30 segundos do Cristiano deu. 36. Bom. Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, a nossa saudação ao pessoal que nos acompanha, ao Olívio, que está aqui na sessão, nos prestigiando, nosso cordial boa noite. Seguindo aqui na linha do discurso do vereador Rodrigo, na questão dos homenageados da semana do município na nossa cidade, né? Então, eu queria destacar também a importância dos nomes que já foram citados, e dizer que todos eles são merecedores desta distinção que o poder público, o poder legislativo, coloca à disposição desses cidadãos nova esperancense. E, claro, como a gente já vinha falando e discutindo em outras reuniões, a escolha de cada bancada, a escolha comum entre nós, de todas as bancadas, né, que, resumindo, resultou nesses nomes, todos eles merecedores dessa distinção. Também falar aqui a respeito de uma melhor sinalização na 825, que a Franciele falou aqui, e justamente é realmente uma demanda bastante interessante, bastante difícil também de se conseguir, mas a gente sabe que através da Secretaria de Turismo, através da Secretaria de Administração e o próprio prefeito estão estão lidando na tentativa de melhorar a sinalização ali. Realmente, é a entrada da cidade, a entrada para o município de Nova Esperança do Sul, e agora se sair o recapeamento asfáltico, né, que a gente aposta que sim, né, então a questão é interessante, né, que a gente conseguisse realmente alguma coisa nesse sentido. E até algumas pessoas falaram na possibilidade da gente pleitear aqueles recuos, que é onde um carro pode estacionar para trocar um pneu e essas coisas assim. Na verdade, se vocês olharem, né, se a gente olhar, né, existem muitas demandas ainda, né? Mesmo que a gente olhe assim, não, o recapeamento vai ser muito bom, claro que sim, mas ainda fica outras coisas que a administração terá que seguir percorrendo esses caminhos para poder resolver. Com relação ao Dr. Alisson, sem dúvida nenhuma, é uma grande perda para o município, né? Porque é um médico que se inseriu na comunidade, participa dos eventos da sociedade aqui na Nova Esperança, é um cidadão que a gente concordo com o discurso do vereador Rodrigo, no sentido de que ele está avançando profissionalmente, e nossos parabéns para ele, mas Nova Esperança o perde, e perde muito. E a gente sabe o quanto é difícil, porque não adianta fazer demagogia, a questão dos médicos é isso mesmo. É uma grande dificuldade. Embora a gente saiba que existe um empenho do prefeito, do secretário, mas é difícil de conseguir. Então, sem dúvida nenhuma, a saída do doutor Alisson é uma grande perca que nós vamos ter. E vamos ter problema para resolver o problema. Vamos ter problema para resolver o problema. Mas a gente sabe que há o interesse e a dedicação por parte da administração de recolocar tão pronto seja conseguido um outro médico nesse sentido. Né? Mas realmente é uma grande dificuldade para o município. Falar também aqui, senhor presidente, um pouquinho a questão do projeto de lei que o prefeito mandou para a Câmara e a Câmara aprovou, que é a questão do refis, a renegociação das dívidas que o cidadão tem perante o erário público municipal. E é importante a gente falar e ressaltar que os incentivos nesse projeto são altíssimos, são grandes. É uma oportunidade rara para a pessoa vir aí parcelar, ficar isenta de multas e juros. E é interessante também a gente explicar para o cidadão que as dívidas elas têm um prazo e esse prazo se vence também. Então, não é uma escolha nem do executivo e de ninguém o fato de ter que cobrar judicialmente essas dívidas. Então, é interessante que após aí, eu acho que há 5 anos, mais ou menos, por aí, essas dívidas elas passam a ter que ser cobradas via judicial. Então, falar para o pessoal, né, que tem dívidas com o município, que procure, né? Se é do interesse, e a gente entende que sim, de saldar as suas dívidas para ficar de bem e não ter problema de ser negativado junto às instituições. Queria também falar um pouquinho aqui do projeto de lei, o projeto 27, que é com relação ao Código Tributário do município, em que o executivo ficará autorizado a pleitear, a tentar resgatar recursos de movimentações financeiras via cartão de crédito ou débito. E, nesse sentido, senhor presidente, é interessante a gente comentar que, nos últimos tempos, o avanço das compras via cartão de crédito explodiram, né? E eu acho que essa visão de nós tentarmos resgatarmos parte desse tributo para o município, ela é interessante. Que nos últimos tempos, o que o cartão de crédito acabou, que meio tomou conta do comércio, das compras, né? Tanto é que uma vez a gente usava o cheque predatado, e hoje o cheque está sumindo do bolso do cidadão e está ficando o cartão de crédito, né? Então, é muito interessante isso daí, porque é o futuro, a comercialização e as coisas vão acontecendo por esses caminhos. Então, é muito interessante a gente falar desse projeto, porque é um projeto que prevê arrecadações para o futuro do município. Falar também do Fundianes, né, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial e Agrícola de Nova Esperança do Sul. A pessoa da secretaria está sempre à disposição aí para encaminhar seu financiamento junto à Secretaria de Indústria e Comércio. Falar também da Domingueira da Integração, né? O Roger já falou aqui, mas a gente gostaria de destacar que a comunidade de Nova Esperança participe de toda a semana de eventos que prestigie. Afinal de contas, são 34 anos do município de Nova Esperança do Sul. E a Domingueira tem aqui a apresentação dos valores da terra, cultura, a trova. E se tiver um trovador lá, eu posso até cantar dois versos, né? O Roger disse que ia cantar, né? Não é, Roger? Mas é interessante que as pessoas participem, né? E que o pessoal se cadastre, se venha se inscrever ali para se apresentar. Quem sabe tocar um violão, quem sabe tocar uma gaita, né? E por aí afora, né? Prestigiando aí a questão da cultura também, né? A questão da água que o Márcio falou, realmente, então, Márcio, a gente entende que é uma questão que preocupa, é uma questão delicada, e o Cristiano também falou aqui, e realmente, né, deixamos um pedido ao seu prefeito municipal, né, que através do seu secretário, procure dar uma atenção especial àquela comunidade lá, porque sem água é muito complicado. A questão da roçada aqui da barragem, né, a gente já encaminhou esse pedido e já outros vereadores aqui também pediram essa roçada. E é uma roçada que realmente, de repente, pode se fazer manualmente, né, no braço ali, né, é uma brotação que está vindo ali, né, e o pessoal vai ali e faz essa limpeza, né, para nós evitar um problema lá na frente, né, evitar daqui a pouco uma batida, alguma coisa dessa natureza, né. E eu acho que se falar em segurança, a gente tem que ter uma atenção especial. É a mesma questão que o Márcio falou aqui, numa faixa aqui na escola. Então, a administração, através da secretária Jana, vai analisar, sem dúvida nenhuma, né? E dentro das possibilidades, executar essa obra aí, que é importante para o município e para a segurança das nossas crianças. Seria isso, senhor presidente, não tendo mais nada, devolvo a palavra à mesa.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para eu fazer uso da palavra.
Vereador Magno, tenho tempo de 10 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos ouvintes da Rádio 87.9, ao Olívio, meu boa noite. Então, fazer um pedido aí que os moradores na frente da Mangueira dos Gelmo lá, eles estão sem luz aí, já foi uma equipe lá e já me comentaram lá que é bem ruim aquele, tem cheio de casas do morador lá e está bem ruim. Tem 3 lâmpadas, uma funciona quando quer. Então pedir para uma equipe lá dar uma ajeitada nessa parte aí, né? O pessoal trabalha desde cedo ali, então fica ruim deles fazer esse trajeto aí, né? Dar uma comentada também sobre o vereador Diga, comentou aqui agora, sobre a rua do Janis da Hortência, hein? Recebi umas denúncias ontem, até marcaram nós no Face. Não sou de comentar em Face, mas ontem comentei, né? Eu acho um absurdo essa parte no dia de hoje, os maquinários que nós temos, deixar chegar no ponto que está aquele bairro ali, o pessoal não conseguir sair dentro da casa. Né? Isso que eu cheguei lá, já estava com bem pouca água, mas a situação ali não estava boa, não. Imagina chegar agora para o lado do inverno aí, essas pessoas que jeito vão ficar, né? Mas eu sei que a secretária Genaíta já esteve lá hoje e conversou com os moradores. Então, assim, a gente pede que vejam esse lado aí e correm de atrás. Né? E bota um cascalho para esse pessoal ali também, que está um chão muito ruim ali, vem pro lado do inverno ali, agora é complicado, né? Falar também sobre a roçada da barragem. Novamente, não fizeram essa roçada da barragem. Tranquilo, vereador, pode falar.
Obrigado, vereador. É só para usar aqui para reforçar e comentar a questão desse alagamento no Jardim das Hortênsias, né? Então, nós queremos registrar aqui que falamos com a secretária hoje, a preocupação dela no sentido de resolver. Na verdade, foi feita uma tentativa e a gente esperava que o resultado fosse um resultado bom e nem sempre se acerta, né? Então, a secretária viu que tem que fazer mais alguma coisa para poder melhorar e, nesse sentido, ela vai tomar a atitude necessária aí para que essas pessoas possam ter, que a gente possa resolver esse problema de alagamento aí. Obrigado, vereador.
Isso, até ontem vi ela comentando no Face, que se precisar dos vereadores aí, temos à disposição, acho que todos os vereadores estão à disposição para resolver essa parte aí. Acredito que ela vai, tem que resolver, não é acredito, ela tem que ir lá resolver essa parte aí. Sobre a roçada da barragem, como eu estava falando ali, já foi cobrado várias vezes aí. Acho que depender da roçadeira ali, de repente, acho que nem esse ano saia. Então, pedir para uma equipe, para a administração mandar uma equipe lá e fazer esse serviço aí, né? É um serviço com urgência, porque pode acontecer um acidente ali devido ao pessoal não enxergar ali. Então, eu acho que serviço de meio-dia aí a gente resolve a situação aí. Falar sobre os ônibus na frente do Guaço aí, que vem incomodando, não digo, mas vem os estacionamentos de carro ali, vem incomodando bastante. Só que ali é uma área, esse mercado ali, o pessoal frequenta bastante, tem vários, tem a pousada, tem tudo. Pensei da administração pegar e tirar esses ônibus, não os ônibus estacionar ali. Deixar o estacionamento só para carro ali. E botar os ônibus ali do lado na frente da igreja e no outro lado da rua ali, que ali tem sempre pouco movimento. Mas seria uma sugestão de mudar, de administração ver ali, que eu acho que resolveria, né? Porque o horário de pique, aquela rua ali na frente do Guaço, é sempre corrido, né? Tem o quiosque, tem a farmácia agora, já é um ponto que o pessoal já está estacionando ali, mas tem vários. Então, assim, ó, o Sicredi, então, mudar o estacionamento ou na frente da Brigada também teria lugar bom para os ônibus. É uma dica que eu deixo aqui, né, para a administração pensar num caso desses. Porque é só olhar a hora de pico ali, é carro estacionado, vira uma anarquia. Os ônibus não têm onde estacionar. E falar também recebi as mensagens agora há pouco dos guri, que nós temos um grupo de moto, Trilheiros New Hope. O Roger comentou que está faltando um valor ali para o Márcio, né? Então, assim, os guris mandaram ali, não estou falando no meu nome, mandaram ali para que vamos se juntar aí, dependendo se falta um valor pouco ali. Não sei quanto está faltando, vereador, para o Márcio. A gente vai, se não juntar todo esse valor, a gente vai quase juntar esse valor ali. A gente vai procurar o Márcio e vai, né? Então, assim, é por isso que serve um grupo hoje na cidade também. E falar também que, como nós temos o Marlo, da Bruna Friso ali, ó, ele tem duas cadeiras sobrando de, eu acho que o Diga deixou na época que foi de cadeira de roda, mas nós temos duas ali do grupo para dispor, para emprestar para alguém que precisa. Já era para mim ter colocado aqui, sempre me esqueci. Agora que entrou a conversa, a gente tem alguma que tem que fazer algum reparo, mas eu vou acabar pegando essas cadeiras ali e vou fazer o reparo. Então tá para emprestar para a população aí. Se é isso, o presidente, devolvo a palavra à mesa.
Devolvo a presidência.
Pesca, senhora secretária, realiza a leitura do projeto de lei número 24, de 17 de março de 2022.
Justificativa, projeto de lei número 24, de 17 de março de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de uma psicopedagoga com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um psicopedagogo para atuar na Secretaria de Educação e Cultura, em substituição à profissional que exercia a função e exonerou-se em 11 de março de 2022. Apesar do muito que se tem estudado e discutido sobre a educação brasileira, o fracasso escolar impõe-se de forma alarmante e persistente em nossas estatísticas. Essa situação só poderá ser enfrentada se o processo de aprendizagem for analisado sob uma perspectiva que considere não só o contexto social em que está, em que esta prática se dá, mas simultaneamente com a visão global da pessoa que aprende e de suas dificuldades nesse processo. A resposta para tal desafio é a prática psicopedagógica exercida por um profissional especializado, o psicopedagogo, cuja atuação visa não apenas a sanar problemas de aprendizagem, considerando as características multidisciplinares da pessoa que aprende, buscando melhorar seu desempenho e aumentar suas potencialidades de aprendizagem. Os psicopedagogos são, hoje, os profissionais que apresentam as melhores condições de atuar na melhoria da forma de aprendizagem e na resolução dos problemas decorrentes desse processo. Dessa forma, justifica-se a necessidade de um novo profissional com formação psicopedagógica a partir de um curso de especialização em nível de pós-graduação universitária, capaz de desempenhar um papel específico nas dificuldades do processo de aprendizagem com uma sólida fundamentação centrada no conhecimento científico. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 17 de março de 2022. Ivori Antônio Guasto Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, colegas vereadores, como a própria justificativa fala, na verdade, é repor um profissional que a administração já tinha, né, e que a pessoa pediu demissão, né, a psicopedagoga tem uma função essencial ali no CAIE, pois esse profissional define aquilo, faz uma triagem e encaminha cada pessoa ou cada criança ao profissional indicado para tratar da função X. Né? Então, eu queria pedir aí a colaboração dos vereadores no sentido de aprovar o projeto e também no sentido de esclarecer à comunidade que é só uma reposição. Na verdade, tínhamos essa profissional, ela se demitiu e nós temos que repor um outro profissional. Obrigado, senhor presidente.
O projeto de lei número 24, de 17 de março de 2022, baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 27, de 23 de março de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 27, de 23 de março de 2022. Altera dispositivos da lei número 811, de 16 de dezembro de 2003, que estabelece o Código Tributário do município de Nova Esperança do Sul, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminhamos a este Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, que visa alterar dispositivos do Código Tributário Municipal, Lei nº 811, de 2003. O Governo Federal sancionou a Lei Complementar nº 175, de 2020, que altera a cobrança do ISS referente aos seguintes serviços: atividades de planos de saúde, leasing, administração de fundos, de consórcios e de cartões de crédito e débito. Assim, o recolhimento do imposto passará a ocorrer no município sede do tomador de serviço, fazendo com que, por consequência, seja aumentada a nossa arrecadação municipal. Para que o nosso município passe a recolher o referido imposto, é necessário promover a presente alteração na legislação municipal nesse sentido. Desta forma, com tal finalidade, é que apresentamos as alterações à lei municipal que rege o ISS, de modo a contemplá-la com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 175, de 2020. Sendo assim, na expectativa da aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa em regime de urgência. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 23 de março de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 27, de 23 de março de 2022, baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 29, de 24 de março de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 29, de 24 de março de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um psicólogo com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de mais um psicólogo com carga horária de 20 horas para atuar na Secretaria de Educação e Cultura. O presente projeto justifica-se pelo pedido de exoneração da profissional que exercia a função e motiva-se pela grande demanda de atendimentos no CAEE, sendo essencial e de extrema importância esta profissional porque possui conhecimentos requisitos para auxiliar em processos que envolvem as questões psíquicas e emocionais. Necessário ressaltar que este profissional, pois muitas vezes influencia em questões sociais, motivo pelo qual se faz necessário no CAEE, considerando que é um local que trabalha com as escolas diretamente inseridas no contexto em que várias situações do desenvolvimento de seus alunos estão ocorrendo. A atuação do profissional se dá pelo atendimento e resolução de casos em que o âmbito emocional psicológico traz entraves para o aprendizado, sendo então importante para as instituições escolares que recebem atendimentos do CAEE, visto que inúmeros dos casos trazidos da escola contêm problemáticas, situações que podem ser pensadas e tratadas pelo profissional da psicologia. Ainda estamos vivenciando uma situação de pós-pandemia, com inúmeros prejuízos para a aprendizagem escolar dos alunos, sendo necessário e fundamental a presença desse profissional na discussão, resolução e encaminhamento de casos. A contratação obedecerá à classificação, à ordem de classificação do concurso público número 1 de 2020, atualmente em vigor, e se estenderá pelo prazo de 180 dias. Podendo ser prorrogado por igual período se perdurar as necessidades. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 24 de março de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 29 permanece em pauta na próxima sessão. Pode falar, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Esse projeto se justifica pela grande importância, né? Pela grande importância que ele tem, né, sendo que o profissional que se exonerou, ele vai ser substituído por esse profissional que vai chegar agora, aí, nesse momento, junto ao CAEE. Né? A gente sabe que são crianças especiais, né, que precisam desse atendimento, né, para que se desenvolvam, né, junto à nossa sociedade, né? São crianças especiais que precisam, têm a necessidade desse profissional para se desenvolver cada vez mais, cada vez melhor e integrar a nossa sociedade como seres humanos que devem ser tratados. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, escutando o colega falar, E sabendo da tamanha importância desse profissional nessa área, eu peço que a secretária, o prefeito, que estudem a possibilidade, então, de nomear, já que tem o concurso público em aberto, que essa pessoa crie vínculo com a comunidade, com esses alunos, com essas pessoas que precisam. Porque, conforme diz a justificativa, que o projeto é do concurso, mas vai ser chamado processo seletivo, mas pelo concurso, né? Vai ser chamada a primeira, com certeza. Então, seria importante a nomeação, porque a justificativa diz tanto da importância, a gente sabe da importância desse profissional, então seria muito importante para o município que seja nomeado. Que até esse profissional que é o concursado vem, porque não perde tempo de serviço, tem outros benefícios, né? E incentiva essa pessoa a assumir e aceitar o cargo. Era isso, senhor presidente.
O projeto de lei número 29 permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 30, de 30 de março de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 30, de 30 de março de 2022. Autoriza a contratação temporária, de excepcional interesse público, de um técnico em agropecuária para atuar junto à Secretaria de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminhamos a este poder legislativo o projeto de lei em anexo que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um técnico em agropecuária para atuar junto à Secretaria de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente. O presente projeto tem como finalidade solicitar a contratação de profissional técnico em agropecuário, sendo de extrema importância essa contratação pelo fato de que esse profissional, que possui conhecimentos requisitos para a área, a atuação profissional se dá pela execução de tarefas de caráter técnico, relativas à programação, assistência técnica e controle dos trabalhos agropecuários, organizando e executando tarefas ligadas à produção agrícola, prestando assistência sobre o uso e manutenção de máquinas, implementos, instrumentos e equipamentos agrícolas, orientar quanto à seleção das sementes, plantio, adubação, cultura, colheita e beneficiamento das espécies vegetais. O técnico em agropecuária ainda pode fazer a coleta e análise de amostras de terra, estudar os parasitas, doenças e outras pragas que afetam a produção, orientar e coordenar os trabalhos de defesa contra as intempéries e outros fenômenos que possam assolar a agricultura, preparar ou orientar a preparação de pastagens ou forragens, dar orientação de caráter técnico a pecuaristas, orientando as tarefas de criação e reprodução de gado. A contratação obedecerá à ordem de classificação do processo seletivo número 1 de 2021, atualmente em vigor e que se estenderá pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período se perdurar a necessidade. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de março de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 30 permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 31, de 30 de março de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 31, de 30 de março de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1940, de 8 de fevereiro de 2022, e o artigo 1º da Lei Municipal 1945, de 16 de fevereiro de 2022. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 1940, de 8 de fevereiro de 2022, e o artigo 1º da Lei Municipal nº 1945, de 16 de fevereiro de 2022. O presente projeto visa aumentar a carga horária dos professores que atuam no Colégio São José, através dos contratos administrativos de pessoal números 1 de 2022 e 6 de 2022, aumentando suas cargas horárias para 22 horas semanais e 24 horas semanais, respectivamente. Tal alteração se faz necessária para que a professora de matemática consiga cumprir a jornada escolar que a Escola São José necessita nesse momento, uma vez que aumentaram os números de turmas nos anos finais. Em relação à professora de Educação Física, o aumento de carga horária se justifica porque a referida profissional atuará duas horas aulas na EMEI Malgarim Friso e mais 2 horas aulas na Escola São José, e torna-se inviável a abertura de processo seletivo para a contratação de um professor de matemática para apenas 2 horas semanais e de um professor de educação física para apenas 4 horas semanais. Ademais, em se tratando da disciplina de matemática, cabe frisar que a professora Cristiane da Silva Jornada já possui 40 horas semanais na nossa escola, e o professor Adelir Pedro Minosso, que também leciona no município de Mata, também não dispõe de horário para ser convocado. Quanto à disciplina de Educação Física, o professor José Abílio Flores também já possui 40 horas, pois trabalha em 2 escolas, enquanto que o professor Rosenan Brum Rodrigues, por motivos pessoais, não demonstrou interesse em ter sua carga horária ampliada. Enfatizamos que tal solicitação somente ocorre porque não existe no momento outra maneira de dar continuidade aos conteúdos programáticos previstos na legislação. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de março de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, colegas vereadores, esse projeto, como a justificativa já está bastante clara, aumenta o horário dos profissionais que já estão ali, que vão poder, dessa maneira, executar as suas atividades, né? São os profissionais que já estão inseridos, que já estão trabalhando, e esse aumento de horas vem para adequar a necessidade da escola. Obrigado, senhor presidente.
Coloco o projeto em discussão. Foi falado. O projeto de lei número 31 permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 32 de 30 de março de 2022.
Justificativa, projeto de lei número 32 de 30 de março de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1867, de 15 de junho de 2021. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 1867, de 15 de junho de 2021. O presente projeto visa aumentar a carga horária da psicóloga que atua na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, através do contrato administrativo de pessoal número 20 de 2021, aumentando sua carga horária para 30 horas semanais. Tal alteração se faz necessária porque a psicóloga atende todas as demandas da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, Judiciário e Promotoria, tendo em vista o trabalho social essencial, dentre eles a acolhida, o estudo social, as visitas domiciliares, orientações e encaminhamentos, grupos de famílias, acompanhamentos familiares, atividades comunitárias, campanhas socioeducativas, informações, comunicação e defesa de direitos, mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio, desenvolvimento do convívio familiar e comunitário, conhecimento de território, elaboração de relatórios ou prontuários, notificação da ocorrência de vulnerabilidade e risco social. A profissional precisa participar de todas essas ações, articulando a sua atuação em um plano de trabalho elaborado em conjunto com a equipe interdisciplinar. Estas ações devem ter caráter contínuo, levando em conta que o público atendido pelo CRAS é prioritariamente famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme referências técnicas do CRPOP, Centro de Referência Técnica de Psicologia e Políticas Públicas. Enfatizamos que tal solicitação somente ocorre porque não existe no momento outra maneira de dar continuidade aos atendimentos de maneira satisfatória. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de março de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, eu gostaria de pedir a atenção dos colegas, né, para uma boa visão nesse projeto, porque eu trabalhei um período naquela secretaria e sei da demanda necessária dos atendimentos da psicóloga. E, inclusive, na época eu conversava com ela e achava que um dia viria esse projeto para essa casa, até com mais horas, inclusive. Mas esse alinhamento, esse aumento de 10 horas também vai poder se alinhar, enquanto a assistente social também tem 30 horas, para a gente poder alinhar a psicóloga também para 30 horas, porque a maioria dos atendimentos elas conseguem fazer juntos, principalmente atendimentos a grupos, e fora a grande demanda que aumentou, principalmente por causa da pandemia, a situação de vulnerabilidade aumentou bem mais. Então eu peço aos colegas e a todos aí que olhem com bons olhos esse projeto aí, que com certeza... Vocês já sabem, né, que a demanda de psicólogo é muito grande aqui no município e para lá também, que é o atendimento de acompanhamento, também é muito grande. E com certeza vai beneficiar principalmente as famílias mais vulneráveis. Muito obrigado.
Senhor Presidente, também concordo com o vereador Cristiano na questão da importância do psicólogo e também na saúde, também seria importante aumentar as horas da psicóloga lá também, que quando eu era secretário até eu pleiteava com o prefeito para a gente aumentar as horas, para dar há uma fila muito grande nessa área e a gente não consegue atender todo mundo como devidamente deve ser atendido. Então é importante esse projeto e já pedindo também, que a gente já comentou na outra sessão, até o vereador Márcio falou, é os impactos financeiros que não estão vindo nos projetos. Né? Então, a gente não tem que discutir um projeto pelo impacto. Então, seria bom que a administração mandasse sempre quase todos os projetos que a gente discutiu hoje, todos precisariam de impacto e nenhum veio. Peço para o líder de bancada do PDT aí que peça para o executivo que não deixe faltar essas questões. Daqui a pouco, um projeto que tenha urgência, que seja, saia rápido da Câmara, fica travando em detalhes. Era isso, senhor presidente.
O projeto de lei número 32 permanece em pauta para a próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 33, de 30 de março de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 33, de 30 de março de 2022. Institui o concurso Escolha das Soberanas, Rainha e Princesa do município de Nova Esperança do Sul, para o triênio 2022-2024 e da outras providências. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, encaminho a Vossas Excelências para análise e apreciação o projeto de lei que institui o concurso Escolha das Soberanas, Rainha e Princesas do município de Nova Esperança do Sul, para o triênio de 2022-2024 e da outras providências. O presente projeto visa possibilitar a escolha das soberanas que representarão o município durante o triênio 2022-2024, participando de todos os eventos oficiais e participando de visitas até outras cidades, quando necessário, para a divulgação dos eventos locais. Enfatizamos que o referido projeto é necessário para que o município disponha de premiação para incentivar a participação das candidatas e autorizar as demais despesas que dependem de autorização legislativa. Pelo referido acima, rogamos apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de março de 2022, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, colegas vereadores, a mensagem nos deixa aí a informação necessária para a gente fazer a votação. E eu queria agradecer as bancadas que se dispuseram a colocar na ordem do dia para que a gente votasse hoje, visto a necessidade e a proximidade do evento. Obrigado, senhor presidente.
Se as bancadas concordam em votar hoje esse projeto. O projeto de lei número 33 baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Agora passamos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize o parecer da Comissão Especial número 3 e do Projeto de Lei Complementar número 13/2022.
Parecer número 3 ao Projeto de Lei Complementar número 13/2022. 1. Relatório. O presente projeto tem por objetivo declarar a extinção dos cargos de Assessor de Assistência Social, CC1, e Assessor Cultural, CC1, e cria os cargos de Assessor de Imprensa e Comunicações, CC1, e Assessor de Departamento Pedagógico, CC1, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Pública Municipal e da outras providências. 2. Do voto do relator. Primeiramente, antes de analisarmos o mérito do presente projeto, necessário tecer algumas considerações a respeito dos cargos que a administração municipal objetiva extinguir. O cargo de assessor de assistência social está diretamente ligado ao secretário municipal de assistência social e suas funções são basicamente assessorar o secretário municipal de assistência social nas atividades de planejamento, organização e execução, bem como o gerenciamento das funções técnicas e administrativas desenvolvidas pelos órgãos de execução e de apoio administrativo. Promover a integração e interação entre as diversas unidades da Secretaria e as políticas e ações definidas na área de assistência social. Assessorar o Secretário Municipal de Assistência Social no exercício de suas atribuições. Assessorar na realização de estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas de projetos que levem à melhoria do desenvolvimento das atividades da Secretaria e dos seus serviços. Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo secretário. Em relação ao cargo de assessor cultural, este possui por objetivo assessorar na criação e execução de eventos artístico-culturais do município, bem como os eventos culturais e educacionais. Feita essa breve consideração sobre os cargos, este relator não pode ser favorável à extinção dos mesmos, em especial ao cargo de assessor de assistência social, ao passo que sabemos que tal secretaria demanda de uma atenção especial de nosso município, não podendo ter reduzido seu quadro de servidores, o que inevitavelmente acabaria por prejudicar o atendimento e qualidade dos serviços prestados. Devemos sim dar atenção a melhorar a cada dia os atendimentos e atividades da assistência social e não reduzir os mesmos como objetivo o Poder Executivo. Por tais razões, voto pela não aprovação do presente projeto de lei complementar. Sala das Sessões da Câmara, 4 de abril de 2022. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Especial, em sessão ordinária realizada no dia 4 de abril de 2022, opinou pela não aprovação por maioria ao projeto de lei complementar número 3, de 24 de fevereiro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 4 de abril de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator, Daniel Walter Friso, relator, sim, Márcio José Monareto, secretário da comissão, sim, Rodrigo Pivoto, presidente da comissão especial, sim, José Justino Franco, membro da comissão, não, Roger Carlos Encato, membro da comissão, não.
Coloca o projeto em discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto de lei que visa alterar o funcionamento de alguns cargos, justamente em função, mais especificamente, para regularizar a questão do desvio de função. Bom, nós discutimos aqui nessa casa, e especificamente na questão de assessoria, de assistência social, a gente não conseguiu chegar no entendimento. Então, baseado nessas negociações e nessa discussão que a gente teve, eu estou pedindo vistas ao referido projeto. Obrigado, senhor presidente.
Defiro o pedido de vista requerido pelo vereador. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 29 do projeto de lei número 33, de 30 de março de 2022.
Parecer número 29 ao projeto de lei número 33 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo instituir o concurso escolha das soberanas, rainha e princesas do município de Nova Esperança do Sul para o triênio 2022-2024 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Tendo em vista a necessidade do presente projeto de lei a fim de que o município disponha de premiação para incentivar a participação das candidatas no concurso, as quais futuramente irão participar dos eventos de nosso município, bem como divulgarão os nossos eventos a outras cidades, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 4 de abril de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 4 de abril de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 33, de 30 de março de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 4 de abril de 2022. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 29 e o projeto número 33 em discussão. Coloco o parecer número 29 e o projeto número 33 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo da liderança. Primeiro líder do PDT. Não vai fazer uso. Segundo líder dos progressistas. Não vai fazer uso. Terceiro líder do PL. Não vai fazer uso. E nada mais havendo em tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 4 de abril de 2022.
21 horas e 31 minutos.